With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Drops JP.
Olá para você, amigo, amiga, ouvinte da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast do Drops JP. Eu sou Caio Sandin e comigo por aqui para falar sobre entretenimento toda semana...
Camila Pavão, eu estou aqui com Paulinha Carvalho. A gente vai atualizar vocês, a gente vai fazer uma dissecação desse universo do entretenimento, falando de muitos filmes, séries, documentários, tudo que vocês querem saber, mas com mais profundidade, vai ser aqui. E aí, Paulinha?
Ai, gente, eu tô muito animada. Afinal, tinha aqui eu, o meu direto do sofá. Tava com saudade de fazer podcast? Tava. Teve JP Séries? Teve. E agora tem o Drops JP acompanhada aqui dessa dupla. Demorou pra eu achar uma dupla que eu confiasse, sabe? Amanda Garcia foi embora, João Antigão deixou saudades. E aí, vocês chegaram pra me acompanhar nesse papo. Eu adoro falar de entretenimento e adoro ter a assistência também de vocês. Porque, gente, tá surreal, né? A quantidade de coisa que tem pra ver, pra assistir, é ali, é aqui, é pagar esse streaming, é pagar esse outro, que é um alívio quando tem um pessoal que também pode maratonar aí nos cinemas. Pra gente aprofundar aqui nos assuntos que a Camila já traz diariamente no Drops e que esse trio aqui, mais a Miriam Spritzer, capricha no sábado pra fazer o Drops especial na Jovem Pan TV também. Vocês estão vendo Jovem Pan News, o pessoal que ouve esse podcast? Eu quero saber, viu?
Por favor, né? Com que certeza. Lá a gente traz a coisa com a imagem, traz as entrevistas, traz um pouco mais. Aqui a dissecação, como a Camila falou, a gente vai mais profundo, vai poder falar mais especificamente. E como você falou, né, Paulinha? Tem muita coisa chegando, parece que ficou tudo assim preso, né? No ano passado, esses anos de pandemia que acabaram ficando tudo atolado ali. E agora tá tudo saindo ao mesmo tempo, avalanche de conteúdo, aí você não sabe o que fazer, tem 15 séries pra ver no fim de semana, 13 filmes e mais 2 documentários, e aí você fala, o que eu assisto? A gente tá aqui pra te ajudar com isso, porque começamos já no primeiro episódio falando sobre um dos filmes que era pra ter estreado em 2021 e chegou agora nos cinemas, que é Batman, só Batman, em inglês The Batman, mas que chegou agora nos cinemas e tá arrebatando corações, né, Camila?
Tá trazendo uma reviravolta na vida até de quem não é fã, viu, Paulinha?
Tipo eu. Todo mundo sabe aqui, hein? Quem já seguiu essa playlist sabe que eu tenho problemas com heróis. Não é um problema sério, eu até venho a gostar, mas eu não sou aquela pessoa que fica tão animada, que está numa grande ansiedade pra ver. Eu vou um pouco cética. E várias vezes saio feliz, assim. Aconteceu com Guardião das Galáxias, aconteceu com Wolverine, com alguns filmes que eu gostei muito, né? Até o Coringa, que todo mundo gostou, até quem não gosta de herói, porque era uma história ali mais humana e tal. Agora, eu ainda não vi o novo Batman, apesar de conhecer esse vampiro, Robert Pattinson. Conheço ele, acho ele bom ator, inclusive. Não acho que é só um rostinho bonito, né? Porque tem gente que fica botando nessa conta, né? Ah, o cara fez lá um filme adolescente, é um gatinho, e é por isso que tá fazendo o Batman. Não acho, achei ele um bom ator. Mas ainda não vi sua performance nos cinemas e sei que vocês viram.
É, porque ele ficou muito tempo num cinema mais underground, mais de diretor. Ele fez filme com Scorsese, ele fez O Farol, que é um filme de terror meio cult.
E que as pessoas também não conhecem muito esse lado dele, né? Todo mundo conhece o lado comercial de Crepúsculo, né? E ninguém conhece esse lado de
Tanto que rolou muito preconceito. Falaram, não, nem o rosto dele é o rosto do Bruce Wayne. A forma da mandíbula
Nossa,
dele
Nossa, eu não adoro
é
a fórmula da mandíbula dele, gente.
Maravilhosa.
Mas Paulinho, eu acho que funciona muito bem esse Batman nesse sentido que você falou do Coringa. É um filme que não é um filme de herói, é um filme de detetive. Por acaso tem um homem ali que tá vestido de Batman, por acaso tem. Mas é um filme de detetive que mistura um pouco do Seven, bastante do Seven, com bastante coisa de filme noir também. E aí tem uma coisa de desenvolvimento, um arco de desenvolvimento de entender que, assim, ele começa o filme numa locução em off, falando que ele é o medo, ele é a vingança. Então as pessoas têm medo dele, assim ele vai corrigir a cidade. Porque os bandidos têm medo de saber que ele tá ali. ele pode estar num beco escuro. E aí ele vai entendendo que será que essa é a melhor forma de ser essa pessoa que vai mudar a cidade para melhor? Será que... O que, que ele tá fazendo ali? Será que tá despertando coisas boas na população? Coisas ruins?
É, mas esse lance de vigilante e pensando em trazer pra vida real, de fato, né, gente? O que é um vigilante? No fim, é um fora da lei, amores, né? Uhum. No fim, é uma força oculta de que tipo de justiça ou justiçamento, assim? É uma reflexão bem válida.
E eu acho que eles aprofundam bastante, né, Ká? Que você assistiu já o filme também. E eles conseguem... E o vilão traz esse lado dele também interessante em diálogos e como os dois dialogam entre si. Não necessariamente com conversas, mas dialogam no pensamento entre si, né?
Exato. E a forma como o Matt Reeves, ele dirigiu esse filme, você se sente na pele do Batman. São os olhos do Batman sobre a Gotham City, que tá totalmente virando um caos, como sempre, né? Em todas as versões que a gente viu de Batman. E o bacana é assim, que o filme ele começa com o olhar do Batman sobre situações que estão acontecendo ali ao redor dele. Então é muito interessante essa visão que o Matt Reeves deu para esse filme, de que a gente se sente realmente na pele dele, ele enxergando tudo que tá acontecendo em volta dele, um completo caos, né? É fantástico.
E é um Batman jovem, né, gente?
Jovem.
Ainda é muito carrancudo, não sei. Eu tenho essa impressão de Batman. Um homem meio fechado.
É, ele é bastante. Ele tá em segundo ano de carreira nesse filme, né? A gente conhece muito o ano 1 do quadrinho, que é um quadrinho muito bom, que é quando o Gordon também chega na cidade, o Batman tá começando, então... E agora eles pegam esse ano 2 do Batman pra poder contar essa história dele já ali. Tem... As pessoas conhecem, sabem quem é o vigilante. Ele chega numa cena de crime e falam, o que você tá fazendo com esse cara aqui? Todo mundo sabe quem é e que ficam com temor dele, como ele mesmo diz no começo. E aí tem esse lado carrancudo muito sério. E eu acho que também transparece isso pro Bruce Wayne dele, que combina. Porque é um Bruce Wayne que tá trancado em casa 20 anos desde que o pai morreu. E tá lá se aprimorando como Batman, como lutador. E ele é carrancudo, é porradeiro, é tudo aquilo que a gente já esperava. E ele transparece isso pro Bruce Wayne também, carregando esse mesmo tipo de quase emo. Ele é um gótico emo ali, sabe?
Exatamente, você vê até a maquiagem dele, né? Quando ele tira a roupa de Batman.
Não tem vergonha, né?
Não tem vergonha nenhuma. E você vê toda a escuridão já no rosto dele, a caracterização ficou incrível. E reflete bem esse universo da DC, que é sombrio, que é uma coisa mais bucólica mesmo.
Pós-Nolan, né?
Total. E as cores também, né? O laranja, o cinza, o preto, o vermelho, não no sentido da paixão, mas no sentido do sangue mesmo. Então, realmente, a fotografia aí, ela cooperou bastante. Eles foram fiéis à DC, esse universo sombrio da DC, né?
Gente, o que, é que vocês têm a dizer sobre Zoe Kravitz? Porque eu sou meio fã de Zoe Kravitz, entendeu? E ela agora é a mulher gato, gente.
Maravilhosa Zoe Kravitz. Ela entregou muito bem o papel. E assim, ela teve uma crítica positiva de outras mulheres gato que fizeram papéis aí anteriormente.
Tipo, Michelle Pfeiffer falou alguma coisa?
Falou pra ela na hora de ela gravar. Foi muito engraçado, essa situação foi muito engraçada, gente. Ela deu um conselho pra ela. Antes das gravações, ela falou assim: por favor, peça pro figurinista fazer uma roupa de mulher gato que você consiga ir com facilidade ao banheiro, porque você vai gravar bastante nessa roupa coladinha, então você precisa ir pro banheiro tranquilamente, se tirar essa roupa, se despir, pra você poder ir no banheiro e voltar e já gravar tranquila.
Então... Claramente, Michelle Pfeiffer segurou o xixi durante todos os episódios em que
exatamente,
participou.
Exatamente, exatamente.
Aquele couro colado ali, tá... não devia ser muito fácil, né?
Não devia. E não existiam tecidos tecnológicos. Quer dizer, Zoe Kravitz teve vantagem aí nesse aspecto figurino. Mas a Michelle Pfeiffer, ela era uma malucona, né? A mulher gato dela era uma puta de uma maluca. Como assim, que ela, é com a Zoe Kravitz? É a mesma Kravitz backstory ou ela já
foi,
veio num outro lugar?
Não foi.
Ela mostrava mais uma indignação nos momentos de desequilíbrio dela em relação ao que ela estava, vivendo ali no longa como personagem, mas jamais um desequilíbrio de alguém maluco, com um surto psicológico, viciado em gatos, como foi a Michelle Pfeiffer, né, junto com o Michael Keaton lá em 1992. Então ela realmente se mostrou uma pessoa mais revoltada, com sede de vingança também, porque essa palavra vingança, ela se reflete bastante, ela reverbera bastante nesse filme do Batman. As pessoas vão entender o que a gente tá falando, sem spoilers aqui,
sim,
né, Caio? Mas assim, realmente ela trouxe um lado mais pra indignação do que pra loucura. Loucura não chega a beirar, não.
Com certeza. Essa vingança, como você disse, as interpretações de vingança, né? O que
exato,
cada um quer se vingar, o que é a vingança pra cada um, que funciona muito bem. E a Zoe Kravitz é isso, assim. E ela funciona mais como uma versão diferente, assim, uma co-protagonista do Batman do que uma vilã, necessariamente. ela trabalha para poder criar algumas circunstâncias, algumas fatalidades, digamos assim, que fazem testar o Batman. Fazem ele se evoluir, ele entender melhor. Então tem muito uma coisa... O Batman, como a gente sabe, não mata, não usa armas, desde sempre. Então tem uma coisa dele também tentar ter esse diálogo com a Mulher-Gato, que chega em momentos de vingança, em momentos de extremo ali. Ela quer acabar com tudo e falar, o jeito mais fácil é, vamos matar essa pessoa. E ele, calma, você vai querer mesmo se culpar pra isso? Vai querer fazer ser pior do que essa pessoa? Então tem ali esse lado...
Ai, de... Batman, que bonzinho!
Não, realmente, esse filme é uma grande lição de vida, assim, em relação a como a gente tem que lidar com os nossos problemas, com as nossas questões pessoais, sem ir para um lado extremo, sem ir para o 880, mas realmente encontrar um equilíbrio. Batman ensina muito a gente nisso, Paulinha.
Nossa, o Fantástico. Batman é tipo um guru zen, eu nunca
tipo
pensei.
Um coach.
Esse filme é muito coach, muito coach. Gente. Desde as primeiras palavras dos primeiros frames do filme até os últimos frames.
Gente.
Isso é um mini spoiler,
você
tá?
Você falou de primeiros frames, esse filme também tem uma coisa muito de voyeur, né? Ele usa muito essa coisa de observar e ser observado, e quem tá olhando o quê, e você tá olhando alguém olhar, ou você tá vendo na primeira pessoa que essa pessoa tá espiando alguém. Então tem muito essa coisa. Assim,
muito primeira pessoa.
Gera, às vezes, até alguns momentos no cinema. Então teve, sem falar de momentos específicos, mas quando eu fui assistindo uma sessão aberta ao público normal, teve uma pessoa que fez, tipo, no meio da cena, porque é uma cena que fica assim, tipo, ah, tarado, coisa do tipo. Porque você tá assistindo um voyeur, você tá fazendo parte, assim, você se sente meio cúmplice da pessoa ali. De todas as pessoas, digamos assim, desse filme, porque tem muito esse momento, assim, de observar e de entender a cidade. E como você disse, eu gosto muito da cidade como personagem. Eu acho que funciona muito bem, porque ele já traz a máfia estabelecida, o crime estabelecido, já traz, assim, já teve a prisão do Maroni, o Falcone tá tomando conta da máfia, da droga, do Gota, e aí tem o Pinguim que toma conta do bar, do Falcone. Então, tipo, tá tudo, a movimentação tá acontecendo por baixo do Batman. Você tá acompanhando ele ali, mas embaixo tá, meu, Gotham tá acontecendo. Não fica esperando ele chegar.
Exato, e é um quebra-cabeça que ele vai juntando as peças até ele tentar entender o que tá acontecendo aí, por que que esses crimes, todas essas barbaridades acontecem em Gotham City. Sem spoilers também aqui, a gente vai dar uma segurada básica, mas a vontade é grande de compartilhar com vocês esse grande filme que entrega ação, suspense, porradaria, fotografia, tudo. Paulinha, quem não é fã, por exemplo, nunca viu nenhum Batman na vida, vai assistir, vai se apaixonar, porque é um filme que entrega tudo o que uma pessoa que ama fanfic pode receber aí nesse filme.
Bom, então tá, acho que a gente vai ser obrigado a assistir Batman, inclusive eu que nem gosto muito desse filme.
Só pela cena do Batmóvel vale, Paulinha. A cena do Batmóvel.
Tá bom. Se o Neymar, se o menino Ney gostou do Batmóvel, eu também quero gostar. Eu também quero participar. E verei por Zoe Kravitz. E verei por tudo isso que vocês falaram. Em breve falarei no meu Instagram, aquelas loucas, o que é que eu achei desse filme que eu ainda não assisti. Agora vamos falar de outro assunto para rodar esse podcast. Do que vamos falar agora? São
ninguém
três
pode
assuntos,
saber, né, Paulinha?
Hein?
Vamos continuar nesse lance de suspense.
Falar, é isso?
Ninguém pode saber, mas
ninguém
vai saber um pouquinho, pode, assim, sabe?
Ninguém pode
Toni Collette,
saber,
então, Paulinha.
Pode saber. Eu sou Collette, do tipo, Paulinha tem Toni Collette, eu assisto. Eu nem quero saber o que é, sobre o que é, se é pra lá, se é pra cá, se é terror, se é suspense. Aliás, ela gosta de fazer bastante, né? Se é série, se é minissérie. Eu acho que todos os projetos que ela escolhe tem algum ingrediente interessante, sempre tem alguma coisa que vale a pena. E essa série Ninguém Pode Saber tá na Netflix, todo mundo pode maratonar aí, quando encontrar um tempinho. Não é nada muito extenso, não. É uma coisa gostosinha de assistir. E assim... É uma história muito legal, porque o que acontece? Você tem ali mãe e filha, então você vê que elas são íntimas, você imagina, né? Elas quase dividem a mesma casa, sabe? A filha mora ali no Medícola, voltou para a cidade natal dela para cuidar da mãe, que passou por um problema de saúde, não vou detalhar muito, depois vocês assistindo descobrem. Só que aí acontece um rolê, assim, tipo, elas estão comendo num restaurante e acontece... Uma morte, assim, muito violenta. Tipo, uma coisa assim que não dá nem pra entender da motivação por que aquilo tá acontecendo. E ali é meio um salve-se quem puder, né? Tem gente que entra embaixo da mesa, tem gente que, enfim, sai correndo, tem gente que começa a chorar e tal. E tá, ela é a filha ali. E essa mãe, ela reage de uma forma que essa filha nunca imaginou que poderia acontecer. Ela fica tipo, meu Deus. como? O que aconteceu? Quem é minha mãe, gente? Quem que faz isso, sabe? Assim, e é tão meio surpreendente que acaba caindo na mídia a história, né? Viralizando, alguém filma, aquelas coisas, né? Que acontecem, a gente sabe bem, dos 5 minutos de fama. Só que essa exposição da figura da mãe dela começa a causar certos problemas, assim. E são inúmeros. E essa menina, ela fica muito apavorada, porque além dela ter passado esse trauma de ver toda essa violência e tal, ela começa a questionar, tipo, gente, quem é minha mãe? Do que tá acontecendo? Da onde que veio isso? Pra onde vai? E aí, por um motivo que eu não vou poder falar aqui, porque é spoiler, essa menina acaba saindo meio que numa... sabe jogo do tesouro? Vá até o lugar
caça
tal
o tesouro,
e.
Sim.
Caça o tesouro, mas é caça ao passado, é quem
caça,
é a mãe dela.
Caça o tesouro de quem é a mãe dela, assim.
O prêmio é
eu
saber
não sei quem
é. A mãe.
Exato. Eu não sei quem ela é.
O prêmio é saber
que
a verdade.
O que isso tem a ver, entendeu? O que isso tem a ver com o que aconteceu? O que isso tem a ver com esse homem que tá me perseguindo? O que isso tem a ver com a polícia? O que isso tem a ver com pessoas do meu passado? E aí ela começa uma investigação muito maravilhosa, que, claro, vai trazer aí. De flashback, coisas que aconteceram na infância da mãe dela, né? Infância e vida jovem. Então é muito legal, porque você vai em conta-gotas construindo a história. Mas é mais legal ainda, porque o final é surpreendente. Tipo, você fala, ah, tá bom, foi legal essa série. Aí chega nos últimos episódios ali, você fala, não, mentira. Para tudo. Jamais esperava. Ou esperava, se você for muito espertinho, talvez você saque. Mas eu acho que é isso que é legal dessa série, porque ela é uma série tradicional, assim, nesse sentido de história passada, recuperar o passado, quem não sabe. Isso aí já aconteceu em várias outras séries. Mas ela tem um turning point interessante de finaleira, assim. E, nossa, eu achei muito boa, gente, muito boa mesmo, assim. E o final realmente só trouxe aquele, ai, é boa mesmo, sabe? Não foi só isso que eu já tava gostando, foi um pouquinho além, foi um pouquinho mais.
Sim, Paulinha, eu não consegui assistir o final, faltaram dois episódios.
Acho que são exatamente esses em que eu tô te falando que você vai se surpreender.
Mas a gente já se surpreende
já.
Com cada episódio que vai levando ela pra um caminho, aí depois você acha que é um caminho, aí você fala, não, peraí, é outro caminho. Aí você questiona se a mãe é vilã, se ela não é, pra quem que ela trabalha, pra quem que ela não trabalha. E aí ela descobre que tá todo mundo mentindo pra ela, mas tem gente que talvez não esteja mentindo tanto assim. Então é muito legal, porque a gente fica angustiada junto com ela, né?
E é legal que você vê a atriz que faz a Toni Collette, que é a Laura Oliver, a personagem dela, quando é jovem, que é essa Jessica Barden. E no começo, pra quem conhece o trabalho da Toni Collette, você fica, nossa, mas ela tá meio engessada. Será que ela tá botocada? Sei lá, tá meio sem expressão, assim, né? Eu, pelo menos, falei, tá um esquisito isso. Deve ser... O que que tá acontecendo? E depois você entende que é meio a composição da personagem mesmo, assim. Enfim,
porque
por inúmeras razões.
Porque ela tem uma bocona também, ela é muito expressiva,
ela é muito,
né?
Expressiva, então, ela acaba... tem aquele olho arregalado,
exato,
ela chora bem, né?
Blazer,
em vários,
né,
projetos. Uhum. Aí você fica, nossa... Tá esquisito. Eu fiquei no começo, deve até achando estranho. Falei, será que ela fez de má vontade essa série? Eu pensava assim no começo, sabe? Será que ela tá, tipo, de bode de fazer essa série? E aí, a hora que começa a trazer essa história anterior, que é essa menina Jessica Barden que faz. E isso é muito legal, né? Quando o ator jovem e adulto, além de uma certa similaridade física, que, claro, eles tentam contemplar, mas... na atuação conseguem ter os mesmos trejeitos ou a mesma nuance, que você depois começa a compreender mais por que que a personagem adulta é daquele jeito. Então isso eu também achei bem legal. No começo eu achei que era um defeito mesmo. Falei, caramba, mas ela tá estranha.
Tá precisando pagar boleto e veio, né?
Tá estranho isso aí. Por que que ela não reage, essa mulher? Que coisa estranha.
E aí,
mas
você
aí
entendeu.
Faz todo sentido depois, porque tem a ver exatamente com a personagem que ela vive.
Caramba.
E a gente reclama muito de ter série ruim na Netflix, né?
Sim.
Ah, a gente reclama que não sei o que é ruim, que não sei o que foi uma droga, que nananã é pra ganhar dinheiro, que faz só a temporada nananã. Então, gente, quando tem uma coisa boa dessa, vai lá assistir e, tipo, repercute, porque não é conta pra amiga, não sei o que, pra realmente as pessoas assistirem uma coisa legal.
Sim. E você falou do final que é interessante, que tem esse plot twist, digamos assim, que você não vê chegando. Eu lembrei, falando de Netflix, de séries de Netflix, eu lembrei de uma série que tem um mini plot twist ali no final, que é Round 6. E aí, Round 6, no final, entrega aquele gancho pra uma próxima temporada que é terrível. E aí, nessa série, tem algum gancho? Tem uma possibilidade de segunda temporada,
não,
ou acaba
só se
ali?
Se quiserem explorar, não. Meu, eles criam, né? Big Little Lies, nem eles tinha, inventam. Eles inventaram um jeito, enfiaram uma Meryl Streep pra gente aceitar, a goela abaixo, e todo mundo viu.
Inclusive, só um parênteses, eu sou a Lenda 2, gente. Eu tô indignada com isso aí, viu?
Então, o pessoal vai enfiando. Então, assim, eu acho que é uma história fechada.
Uhum.
Pra mim, tá tudo bem, fiquei feliz, boa noite, tchau. Agora, se quiserem inventar...
Se fizer sucesso e virar uma segunda temporada...
É, sei lá.
Dá pra fazer.
Vai que a gente assiste. Bota uma Meryl Streep. Chama Jack Nicholson.
Pronto, a gente assiste.
Aí a gente vê também, né? Fazer o quê? Assim é. Mas, ó, vale a pena mesmo, viu? E vale a pena recomendar aí pros amigos e tal... Pra também, meu, fazer valer a sua assinatura, né? Não fica só nos blockbusters aí que fica todo mundo comentando. Vai lá e assiste essa série que, cara, com a Toni Collette já mereceria mais destaque. Às vezes eu tenho bode da Netflix, porque vem a coisa boa e ninguém fala.
Exato, com atrizes incríveis no valorismo.
Gente, eu não tô falando que o Round 6 é ruim.
Sim,
muito pelo contrário. Eu gosto, eu gosto.
Eu gostei também, viu, cara?
Não, do projeto em si, eu acho divertido. Acho a ideia legal. Mas assim, gente, aí entendeu? Ah, vida é Round 6 também. Não. Não, entendeu? Acho que é por isso que dá bode, Caio.
É que eu não gosto de Round 6 no geral, assim. Me incomoda aquela série.
Te incomoda?
Me incomoda, eu não gosto.
Você não tava nesse jogo, você não queria ganhar esse dinheiro.
Não queria, não tava nesse BBB. Mas já que a gente tá falando de série, eu queria puxar de outro streaming, um streaming roxo da HBO Max, Paulinha, que a gente até comentou, vocês comentaram no caso, no Drops da TV, que é o Lakers, Hora do Show, que estreou no domingo. É a nova série de domingo da HBO, que passa na HBO na TV e também estreia na HBO Max. E estreou esse primeiro episódio, é do Adam McKay, que também foi um dono das mentes por trás de Succession, que teve Não Olhe Pra Cima.
Vai-se,
teve. Ele é um cara, assim, muito...
Meio genialzinho, né?
Humor ácido, genialzinho, e ele tem uma cara muito específica, assim. Eu assisti esse primeiro episódio do Lakers e eu achei que é muito a cara dele. Mas é totalmente diferente de quem viu Last Dance, assim. Não é aquela mesma pegada documental, séria, mostrando o relato do filme. É tipo Adam McKay mostrando o dono do time.
Ironia.
Ele saindo com mansão Playboy. Começa a primeira fala do cara que vai comprar o time, é ele abraçado numa moça nua, falando sobre como as melhores coisas da vida são basquete e sexo.
É a parte fanfarrão do basquete, né? Digamos que não é o documento histórico. Porque arremesso final, pra mim, é quase um documento histórico.
Tem
muita relevância, mas eles têm que falar, eles têm que mostrar,
arremesso,
né?
Final, pra mim, gente, olha, eu sou fã de basquete numas, assim, não, hoje em dia eu não acompanho, mas nessa época, Chicago Bulls, tal, época áurea, eu acompanhava bastante. Mas acho que é um documento histórico, assim, porque o Michael Jordan, ele foi uma figura proeminente do esporte. Ele extrapola o universo do esporte. Ele entra no universo político, no universo da moda, no universo, enfim, social. Então tem outras coisas ali. Mas vou adorar ver esse basquete fanfarrão, acredito eu.
Com,
né?
Certeza, porque também tem o cara carismático, que é o Magic Johnson.
E a parte também, que isso também é um ponto forte desse diretor, que é de caracterização, cores, ambientação. E o Lakers, gente, é o uniforme mais bonito do basquete.
Eu concordo também,
não
sou fã de Lakers.
Não tem jeito, é um uniforme muito belo,
não,
por
é
mim,
bonito.
roxo, amarelo. É muito legal.
Gente, maravilhoso.
Eu vou confessar que, mesmo se eu não visse nada, só o trailer... Tem uma estética, né? Uma coisa, é quase uma textura, assim, quase que você pega na mão.
E ele leva pra série isso, essa mesma estética. Assim, no começo eu fiquei assim, mas será que é estético ou será que tá com um problema no streaming, tá dando baixa resolução?
Não, é isso
aí
mesmo,
depois,
né?
Aí depois de um tempo você fala, não, é estético. Aí você começa a ver aquela gramatura maior, aquelas falhas de gravação no cantinho da imagem, aquele queimado no cantinho
proposital.
Da imagem. Tudo proposital, Adam McKay fazendo Adam McKayzice, digamos assim, né? E ele
conta
essa história,
gente,
da família Russ, que até hoje é dona do time, que agora é o Trust, né, o fundo da família. E a filha dele, que também tá nesse primeiro episódio, é quem recebe o troféu de 2020 dos Lakers na bolha. Então tem, você consegue ver a geração passando adiante. E é legal ver esse começo, porque a NBA é em decadência. Quando ele compra o Lakers, a NBA tá prestes a falir, ninguém quer, porque é uma liga de pessoas negras, num país em que existe muito preconceito, e naquela época existia ainda mais preconceito. E aí ninguém queria, por exemplo, draftar o Magic Johnson, porque ele era uma pessoa negra. Todo mundo queria o Larry Bird, que ele era o quê? Branco. E aí ele foi pro Celtics.
No Celtics, eu tenho uma blusa do Larry Bird.
O Celtics também é bonito, vai, uniforme.
é bonito,
é que
mas o
verde
Lakers
é uma boa cor, mas
sim. Roxo e amarelo é vida.
É mais legal. Não, e o Magic Johnson, que é essa figura também muito emblemática, porque tem toda essa história de ter contraído HIV e depois também de... Enfim, acho que ele, eu não sei se pela grana que ele teve, pela oportunidade de estar experimentando também todas as medicações, porque foi bem na época que a AIDS explodiu,
tava
né?
Tava no auge, né, Paulinha?
Então, ele foi um cara que quando, sei lá, todo mundo soube que... Que tinha o HIV, porque a gente sabe, né? HIV, o vírus, a doença, aí é um outro rolê, né? Ele foi um dos caras que, tipo, não sei se por acesso, por dinheiro, e, enfim, conseguiu só ser portador do HIV e ter uma vida, enfim, tá aí.
Sim. Tá foi super diretor bem. Do Lakers até
e isso então... foi muito, eu considerava emocionante, assim, porque eu vi morrer o Cazuza.
Sim.
E, enfim, pessoas que Betinho. Até tinham muita dificuldade de admitir que contraíram o vírus da AIDS. Esconderam. Tem uma entrevista do Cazuza aqui na PAN que ele fala, eu não tô com AIDS, ele tava já.
Caramba.
Ele vai reconhecer que tava doente às vésperas da morte. Então, Freddie Mercury, um monte de gente. E aí o Magic Johnson aparece, um cara do esporte, diz, sou portador do HIV. E, cara... E vive, é uma esperança tão grande que eu acho que ele representava ali. E depois de ser executivo e de, enfim, comentar o esporte, é um símbolo,
ele
né?
Ele ainda é uma das caras da liga, né? Uma das
Exatamente.
Ligas mais ricas do mundo. E ele continua sendo uma cara. E eles mostram no primeiro episódio, acho que eles abrem a série, inclusive, com ele no, na clínica. Saindo da clínica, você não vê o que acontece, vê meio en passant, até que ele sai pela porta dos fundos, porque tinha fotógrafo na frente. E aí o motorista, que também é por enquanto não foi apresentado na série, para e começa a chorar enquanto ele tá meio catatônico assim ainda, tentando entender.
E eu tenho curiosidade de saber como foi pessoalmente esse episódio pro Magic Johnson. Não sei, nunca fui procurar isso a fundo, mas é alguma coisa que gera uma curiosidade. Como um homem desse, que era um símbolo do esporte, de tudo isso, exatamente na época em que foi diagnosticado, consegue encontrar força para se reinventar. E, enfim, e para combater todo o preconceito que circundava, né, a questão do HIV. Uhum. Porque hoje em dia, a gente sabe, até falar, por exemplo, grupo de risco, não existe falar grupo de risco, é comportamento de risco. Então, assim, na época existia tudo isso ainda, ingredientes de preconceito mesmo, que eram seríssimos. Então, acho que isso também é alguma coisa que eu tô muito afim de...
Explorar,
de explorar, e até essa parte da liga ser negra e enfrentar essa questão de racismo em relação, porque na época acho que era muito criança também quando acompanhava, eu não tinha essa dimensão, né, por exemplo, eu só achava eles geniais.
É isso que eu ia falar, a gente só tem a visão de ídolo, né, Paulinha?
Eu também não tinha essa visão mercadológica,
jamais.
Desse enfrentamento ao racismo e tal.
E no negócio do racismo, até eles mostram também, porque existiu muito tempo a dinastia dos Celtics contra... O Jerry West nos Lakers. Ele carregava o time, que é o logo da NBA até hoje, o Jerry West. Ele é o técnico no começo da série agora dos Lakers.
Gente, Caio é cultura!
Gente, Caio mergulha em todos os universos, tá?
Eu,
só pra
isso,
deixar claro aqui.
É a famosa nerdice, assim. Quando você gosta do negócio, você vai se aprofundando em tudo que dá. É isso.
Tudo que é possível, né,
gente? E aí o Bill Russell, que era o cara do Celtics, que era um time muito negro, e o Jerry West e os caras mais brancos da Califórnia. E eles tomaram piaba atrás de piaba. Foram 6 finais seguidas que os Celtics ganharam dos Lakers. Então foi aí que meio que constrói. A rivalidade já existia, mas é ali que cresce muito mais. E aí mostra essa virada, porque os Lakers não ganhavam. LA era uma cidade de times derrotados, ninguém nunca ganhava nada em LA. Então aí viram os Lakers, que é o Hora de Vencer, que é o nome da série.
E é o Magic Johnson e o Kareem Abdul-Jabbar, né?
Exato.
É assim que fala, gente, eu falei errado.
Kareem Abdul-Jabbar,
mesmo...
ele é o cara que tá em Aperta os Cintos que o Piloto Sumiu, que também aparece na série, porque ele tá gravando durante a temporada. A temporada tá na intertemporada, entre um ano e outro, ele tá lá gravando o filme. Então ele também tá começando a entrar em Hollywood, então tem vários ingredientes interessantes. O John C. Reilly, que é o cara que faz o Russ, que é o que cara que compra o time, é muito bem, tá muito bem a maquiagem dele, assim, toda a construção,
caracterizado, né?
A caracterização
as
tá
fotos
incrível.
São muito boas também da série, além do trailer, se vocês procurarem aí as fotos, vocês também vão
tá
constatar
esse negócio.
Ai, gente, vamos acompanhar então, né?
Vamos! Tem um episódio, todo domingo vai estrear na HBO e HBO Max. E pra finalizar a nossa rodada de streamings, já que a gente já falou de Netflix e HBO Max, vamos pro Disney Plus.
coisas leves, fofinhas.
Vamos encerrar na levinha, assim. Mas acho que tudo, assim, dos três, dos quatro assuntos de hoje, três têm coisas em comum, que é problemas com família e relação entre pais e filhos ou mãe e filhas, né? Que a gente já falou da série na Netflix, falamos do Batman e agora vamos falar de Red, Crescer é uma Fera, que é o novo filme da Pixar que vai chegar à Disney Plus nessa sexta-feira, dia 11. Eu já assisti o filme e posso comentar aqui com vocês um pouco, mas eu queria saber, porque eu sinto que é uma relação muito diferente que existe entre mãe e filha de qualquer outra relação, pai e filho, mãe e filho. Existe uma coisa de ter uma relação muito mais próxima, de ter um compromisso ali muito mais próximo, de poder ter esse companheirismo quase entre mãe e filha, que eu sinto que é raro de ver assim, em outros tipos de relação.
Não, gente, sei lá, eu só tenho filho menino, então também não vou poder dizer assim, na figura materna, eu como mãe, como seria se eu tivesse uma filha, porque no caso eu não tenho. Mas eu sou, somos duas meninas com uma mãe, então sou filha e tenho uma ligação de fato muito forte com a minha mãe. É, eu não sei porquê, e eu não sei se é sempre assim. Talvez a gente esteja aqui generalizando, porque pode ter filha que não se dá bem com a mãe, tem mães que são, sei lá, até meio competitivas em relação à filha. Tem vários tipos de relação, né? Mas o que eu acho é que, assim, sempre entre duas mulheres, ou entre dois homens, é mais fácil de você criar uma situação de intimidade, porque vocês partem da mesma vivência, e não da mesma, né, gente? Eu sei, cada vivência é de um jeito e tal, mas assim... Cara, vocês têm ali uma conexão de mulher com mulher, né? E de intimidade completa, a pessoa que te pariu, gente. Então assim, te conhece desde que você nasceu. Só isso gera condição pra vocês ficarem bem íntimas. Se não ficar, enfim, acontece. Mas se ficar, tava meio predestinado, né? Porque, pô, você saiu da barriga da senhora, né? Vocês estão ali, você vai menstruar, sei lá. Com quem que você vai falar sobre isso exatamente? Você pode até falar com seu pai, gente. Acho ótimo pais que falam também sobre isso. Você pode falar com a sua irmã mais velha, com uma tia na escola. Mas se você tem acesso à sua mãe, se vocês constroem essa relação, é com ela que você vai falar. Então, quer dizer, é muita intimidade, desde biológica até de... Cara,
convivência
tá com
mesmo,
você,
né?
24 horas aquela moça.
É muito forte, né, Paulinha? Esse relacionamento entre mãe e filha, que eu acho que é tão bacana, né? Acho que todo mundo deveria aproveitar isso, né? Pra quem realmente não teve oportunidade ou teve os percalços aí na vida e não conseguiu passar por isso. É, vale ter. E esse filme é muito interessante, eu não assisti ainda, Caio, mas você vai falar mais a respeito disso, mas só o trailer, a gente viu um cortezinho ali do trailer, tem uma parte que a mãe da menina, ela se esconde atrás da árvore pra olhar ela na escola. Isso é o trailer, gente. É sensacional essa cena. A mãe age como uma detetive meio psicopata.
Meio stalker, né?
É. Mãe mas é meio psicopata, total, gente, isso eu posso dizer. Ela não é só de menina, não, é de qualquer criança.
De qualquer...
É só um pouco.
Exato. E o Caio, conta pra gente a sinopse pro pessoal entender e ficar com vontade de assistir esse filme, uma animação assim incrível da Pixar, que tá entregando de prato cheio pra gente muita cor, muita aventura, é aquela coisa doce de relacionamento familiar.
É, a Pixar é aquela coisa, né? Mesmo filme ruim da Pixar é bom, então não tem o que falar. E esse filme é um filme bom da Pixar, então é sempre muito melhor. É um filme que conta a história dessa menina de 13 anos, que é a Mei-Lin Lee, que começa a se transformar num panda vermelho gigante toda vez que sente emoções fortes. Então, toda vez que ela fica brava, toda vez que ela fica feliz, toda vez que ela fica animada, qualquer coisa que gera emoções fortes, ela fica vermelha. Um panda vermelho gigante.
Ruiva.
Em inglês é Turning Red.
Parece um pouco a Camila.
Ou um pouco o tom da Paulinha. Não, acho que mais o meu tom, né, Paulinha?
Eu acho que parece mais a Camila. Tão a gente tá meio red.
É, vocês estão meio red. O microfone aqui também é red, então
tudo
a gente
red.
Tá bem...
All red.
Mas o filme, a premissa é essa, só que tem alguns detalhes que não foram divulgados e que eu não vou falar, que acrescentam ainda mais nessa dinâmica de mãe e filha, nessa coisa do stalking, e tem toda uma coisa que eu achei que até que eles iam explorar um pouquinho mais, ou pode até ser da minha leitura que é diferente, da coisa de menstruação, da coisa de virar uma adulta, que é o momento que ela vira o panda gigante, que a mãe começa a ficar, ela nesse momento de stalking dela indo pra escola é por conta disso, porque a menina começou a virar panda pela primeira vez e ela tá com vergonha de ter que usar um absorvente, de ter que tomar remédios, ou de ter que fazer as coisas que meninas da cidade começam a fazer, e a mãe fica nessa preocupação, indo atrás dela por conta disso. Mas o filme em si tem muita, como você disse, tem muita aventura, eu acho que mais do que isso, é essa coisa de relações, tanto com a mãe e com o pai, quanto descobrindo outras relações fora de casa, porque é uma mãe muito super protetora. Então a gente vê esse lado pelo menos esse lado da cultura asiática, de ter famílias muito próximas que trabalham no mesmo lugar, que são super protetoras, que tem umas famílias que a mãe cuida da filha e a avó cuidou da mãe a vida inteira, então assim foi seguindo. E aí tem esse lado super protetor, e aí agora ela tá no Ocidente, elas moram em Toronto, no Canadá. E como que é essa relação com o mundo também? Quando ela vai sair de casa e vai encontrar as amigas, a mãe não quer soltar porque é a minha menininha, eu não quero que ela saia pro mundo, não quero que ela se apaixone ou que ela fique minimamente interessada em meninos, porque ela vai sair de mim, vai fugir. Então tem todo esse lado de relações que eu acho que é muito legal, e a Pixar sabe fazer muito bem isso. Eu tava refletindo que parece um pouco com Luca também, assim, de
superproteção,
e descobrindo um mundo novo, e amizades, e lugares diferentes, e coisas do tipo. Funciona também nesse sentido, quase como Luca, mas tem um elemento extra, que é um panda vermelho gigante, que ela se transforma eventualmente.
E o filme se passa nos anos 2000 também, é muito interessante isso, Paulinha, as coisas que a gente vê dos anos 2000 nesse filme. Fala um pouquinho,
2002, né? Então não tem celular, não tem smartphone pra poder filmar ela o tempo inteiro, que todo mundo levanta o celular e filma hoje em dia, né? Então é uma coisa. Então tem Tamagotchi, o famoso amiguinho virtual, tem boy band, toda uma construção que envolve a boy band, que faz muito parte da trama. Então aqui é o boy band que quem faz a trilha é a Billie Eilish, que compôs a música exclusiva pro filme. Então tem todo esse fator que é meio nostálgico, aquele celular Nokia antigão. Então,
nostálgico pra gente, né, amor? Pras crianças é assim, mentira que não tinha!
Como assim?
Ah, não, mãe, como é que você fazia? Como é que você vivia? Como respirava?
Sensacional.
E eu acho que funciona bem pro filme ter isso também, porque não é esse mundo super conectado. Então tem a menina que vai ganhar um CD, e o CD é a coisa mais incrível do mundo, porque a amiga achou a gravação que foi feita em Berlim em 99, que ele canta a versão acústica da música que só foi feita lá e teve a prensagem só na Alemanha, e a menina achou. Então tem tipo todo esse extra, assim, esse gostinho extra de anos 2000, que hoje em dia a gente nem acaba perdendo por conta de tecnologias, mas que traz de volta no filme, que funciona muito bem. Vale a pena, tá no Disney Plus, pra todo mundo que assina, não tem que pagar extra e nada do tipo. Tá lá, vai estar.
Ah, eu vou fazer isso hoje com os meus filhos.
Vale super a pena.
Esse negócio de ter gerações diferentes em filme gera o maior diálogo em casa.
Eu imagino. Nossa, muita curiosidade,
assim,
né, Paulinha?
Os filhos tendem a achar que seus pais são muito desinteressantes. E
sim,
burros. É. E, tipo, não sabem de nada, sabe? Assim.
É. Uhum.
E acho que, de fato, a gente não sabe sobre muitas coisas. Mas, e aí, quando vem alguma coisa, principalmente retratada numa obra, assim, né, de dimensão, tipo, num desenho, num filme, quando passa na TV, uma reportagem, eles tendem a falar, caramba, você jura? Aí você fala, aí se eu tiver um Tamagotchi, imagina, guardado lá em algum lugar, entendeu? Por exemplo. Aí fala, ué, mas eu tenho meu Tamagotchi até hoje. Ah, não, mentira, mas me mostra, mãe, mas ele morre. Aí ela vai ter, entendeu?
Uhum.
Gera maior conversa. É muito legal quando tem isso, assim. E também é meio um registro, né, de geração. Gente, foi maravilhoso, vai. Vocês estão com muita coisa pra ver agora. Vocês não estão muito loucos pra ir no cinema assistir uma série depois de ouvir aqui o podcast?
Tem de todos os jeitos, tem série, filme no cinema, filme em casa, você pode escolher,
documentário.
Pode maratonar, pode assistir em casa um episódio cada vez, de conta gota.
Olha, se você ficou até agora, acredito que você tenha gostado desse podcast, então por favor, faça um favor para você e para todos. Indique no grupo de zap dos amigos chatos que sempre pedem uma dica de série. Vá também aí no seu player, que é? É Deezer? É Spotify? Não sei, escolhe o que você quiser e põe, inscreva-se na playlist. Isso é o mais importante.
Se inscreve, dá 5 estrelas. O Spotify tá deixando
mais estrelas. Tá deixando classificar agora, gente.
Fala,
vamos classificar
que vocês estão gostando muito, que Caio é cultura, alguma coisa assim. E aí você se inscreve semanalmente, vai receber aqui o nosso podcast. Camila está diariamente fazendo drops.
Boletinzinho do Drops, né?
Na
de segunda
Jovem
a sexta na Jovem Pan, logo após o Morning Show. Sabadão, Drops programa na Jovem Pan News.
Exatamente.
11h20 da manhã. E agora estamos aqui com esse podcast maravilhoso feito pra vocês, pra gente mergulhar juntos aí nesse universo maravilhoso que é o entretenimento.
No seu feed toda semana, na rádio todo dia, na TV uma vez por semana também. É isso, dá 5 estrelas no Spotify, na Apple, se inscreve na playlist, no feed, que é muito importante pra gente também entender, o algoritmo entender que você gosta, passar pra mais gente, passa pros amiguinhos, WhatsApp, coisas do tipo. Sigam a gente nas redes sociais, Paula Carvalho Jolie, Caio Sandin, A Camila é camila.pavão.
Yeah.
Não, no Instagram.
Com K, gente.
Com K, gente. Com K. Isso é muito importante.
Exatamente.
Grande
cê,
detalhe.
Você vai ver as duas ruivas e eu que sou meio barbudo. Aí é, essas são as coisas que você vai identificar nas fotinhas.
E até a semana que vem. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau, até mais.
Drops JP.